A gente vai falar agora sobre meio ambiente. Governo Temer veta corte de floresta, mas vai propor uma nova redução. A gente vai conversar aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do programa pós-graduação em Ciência Ambiental. Tudo bem, Wagner?
Tudo bem, Marilu. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Rafael.
Bom dia. E aí, Wagner, conta pra gente como é que é essa medida, né? A gente vai falar aqui de duas áreas, uma no Pará e outra em Santa Catarina. No Pará, a gente vai falar da floresta da Floresta Nacional do Jamanchim e em Santa Catarina nós temos aí, qual que é a área mesmo?
O Parque Nacional de São Joaquim.
Parque Nacional de São Joaquim. Vamos começar pelo Jamanchim?
Vamos lá.
O que está acontecendo? Conta para a gente.
Veja, nós temos aí uma unidade de conservação muito importante que está na beira da BR-163, que justamente liga Santarém a Cuiabá.
Sim.
O que ocorre lá é que quando ela foi criada, né, em 97, havia lá uma reivindicação de algumas pessoas que já viviam lá e diziam, bom, nós já vivíamos aqui antes da unidade de conservação ser criada, queremos, portanto, que isso volte a ser nossa de uso público, privado, digamos assim.
Sim.
E há um estudo do ICMBio justamente que reconhece essas comunidades, essas pessoas que lá viviam e aponta como 70 mil hectares como uma área que deveria voltar ao uso normal sem conservação ambiental. O que nós estamos assistindo é que o governo Temer ampliou essa área para quase 400 mil hectares. É algo realmente impressionante. Isso cresceu enormemente e não há razão outra se não imaginar que ele está sendo pressionado por grileiros, por madeireiros, enfim, por pessoas que têm atividades ilícitas que entraram na área depois dela ser transformada em unidade de conservação. Então é importante garantir, sim, o direito de quem já estava lá fazendo a sua atividade, mas não permitir que oportunistas que vão estimular garimpo ilegal, etc., voltem e entrem nessa área, né? O que nós estamos assistindo, na verdade, é um jogo de cena do presidente. Por quê? Porque ele, como está em viagem internacional e vai agora visitar a Rússia e também a Noruega, nós sabemos que a Noruega é o principal financiador do Fundo Amazônia, que é hoje o dinheiro mais importante que nós temos para a conservação ambiental no Brasil. Até estava ouvindo há pouco a Frente pela Soberania. Esse é um assunto que nós temos que começar a conversar também, né? Nós dependemos para a conservação ambiental de dinheiro de fora. E ficaria muito ruim para ele estar lá fora e não vetar essa medida.
Sim.
Então ele vetou, mas ao mesmo tempo o ministro Sarney Filho já anunciou que vai mandar em 48 horas de regime de urgência uma nova proposta retomando essas questões e vai jogar na mão do Congresso. Veja, no Congresso nós assistimos a ampliação da área. Então o próprio MP que o presidente encaminhou, ela foi alterada aumentando ainda mais a concessão de uma área que era de conservação para uso genérico. Isso realmente é muito preocupante e nós perdemos com isso áreas protegidas que estão na nossa Constituição. Nós devemos preservar essas áreas para gerações futuras.
Quer dizer, você falou que corre-se o risco, então, dessa área ter os mineradores, quer dizer, a exploração de mineração, desmatamento. Está completamente desprotegido.
Está aberto porque, na verdade, ele flexibilizou o tipo de unidade de conservação. A Floresta Nacional ela é mais restritiva. Você pode fazer pesquisa, turismo ecológico.
Tá.
A área de proteção ambiental, que ele acabou levando a essa categoria, ela é a mais abrangente. Você pode fazer de tudo. É a mais frouxa, como a gente costuma dizer. Você
mais
pode
frouxa,
vender a terra,
tá.
Você pode extrair minerais, enfim. Isso acaba levando, certamente, a uma indução de outras áreas de desmatamento, o que é muito preocupante. Né?
Quer dizer, também foi um jogo de cena, como você falou, né, Temer, né?
Sem dúvida, ele jogou para a plateia externa e certamente já está acordado com a bancada que o apoia aqui no Congresso para que essas questões sejam retomadas. E aquilo que gera muita preocupação, porque a gente está assistindo, na verdade, um jogo de cena. Né? Sempre que passa pelo Congresso, as áreas acabam crescendo. No caso de Santa Catarina, lá em São Joaquim, a situação é bastante semelhante também. E lá nós temos uma peculiaridade, nós estamos falando de uma das áreas mais em risco no Brasil, que é justamente a Floresta de Araucária. Nós temos ainda pouquinha coisa aqui no estado de São Paulo, um pouquinho no Paraná, um pouquinho em Santa Catarina, e é sobre essa área que nós estamos assistindo agora um avanço importante de desmatamento, com essa flexibilização de deixar de ser flora, passando a se tornar uma APA.
Certo. Você falou de Araucária, né? A gente às vezes, né? Por exemplo, Campos do Jordão tem,
sim,
né?
Tem um pouquinho ainda, sobrou, né?
Isso,
região de Cunha também, Curitiba.
Também.
Né?
E eu queria que você falasse um pouquinho da importância. Quer dizer, tinha muito mais araucária, então, o desmatamento.
Sim,
foi
a araucária é chamada pinheiro brasileiro, né? Ela tem uma peculiaridade que ela está incrustada, digamos assim, junto à Mata Atlântica, então é um pinheiro muito particular. Se você olhar, por exemplo, as florestas na Alemanha, é muito diferente o tipo de pinheiro que ocorre lá do que ocorre aqui. E isso nos dá, inclusive, possibilidades de utilização, até para alimento, né? O pinhão que a gente come com muita frequência, por exemplo, vem daí. É possível, sim, com alguns estudos, fazer algum tipo de aproveitamento econômico. Ninguém está defendendo aqui a não uso da natureza, não é isso? Mas é usar com parcimônia e ter clareza de que, para algumas áreas, nós não podemos usar mesmo, porque ela está em processo até de recuperação, de regeneração. Pra você ter uma ideia, lá no Pará, nós temos as reservas extrativistas, né? E já existe depoimento de algumas lideranças de comunidades tradicionais de lá que estão preocupados, porque, bom, nós somos vizinhos dessas áreas, né? É possível que a pressão que eles já sofrem para que cedam suas terras para mineração, ela se aumente. Né? Então, realmente, é uma questão que acaba tendo repercussões para além do tema ambiental. É preciso começar a entender que a preservação ambiental, quando ela é coordenada com as questões sociais, ela se torna, inclusive, uma forma de manter as comunidades nas suas áreas de origem com atividade produtiva.
Sem dúvida, porque a gente, né, defende, né, a mata, né, os animais, agora o ser humano, né, os povos tradicionais, é importante a gente não esquecer, né?
Fundamental, Marilu. Nós não podemos usar a questão ambiental para desalojar pessoas que estão há séculos vivendo nessas áreas. E eu costumo dizer, nós devíamos aprender com eles, né? Porque eles vivem há tanto tempo
verdade.
E conservam, a gente não consegue...
É verdade.
Então, na verdade, é inverter um pouco o olhar ao que a literatura tem apresentado nos últimos tempos, né? Que a gente vai lá para aprender a viver nessas áreas e mostrando que é possível, sim, viver nessas áreas e conservar, manter os ciclos naturais em bom ritmo.
Tá, e lá em Santa Catarina, no caso desse Parque Nacional de São Joaquim, bom, a gente sabe, no Pará, mineração, madeireiros e tal. E aqui em Santa Catarina, qual que é?
Também exploração madeireira, também? Né? Fundamentalmente, a exploração madeireira. Santa Catarina é um estado que tem uma produção de rebanhos em geral, né, bastante intensa, suínos, nossa, também produção de aves, então acaba, no fundo, é liberar espaço para aumentar a criação de animais. E isso é muito preocupante, porque estamos falando, nesse caso, especialmente de um fragmento importante de uma espécie que está bastante ameaçada de extinção. Né? Que nós tínhamos a cobertura de araucária, era muito maior do que nós temos hoje, então nesse caso, é preciso ser bastante duro e flexível. Não podemos permitir que isso seja destruído, dizimado do território brasileiro.
Então, quer dizer, o governo Temer está fazendo, enfim, um estrago, né, na legislação trabalhista, na previdenciária e no meio ambiente também.
Eu acredito que sim, Marilu. Eles têm uma pauta, né? Eles estão realmente apostando na destruição da legislação ambiental brasileira, que, diga-se passagem, é bastante avançada. A partir da Constituição de 88, nós passamos depois, paulatinamente, tivemos o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, justamente o SNUC, que cria essa tipologia toda de unidades de conservação. Tivemos a lei de crimes ambientais, tivemos a lei das águas, enfim, nós fomos avançando bastante.
Tanta luta, né, Wagner?
E isso está sendo agora posto em risco. É claro que nós sabemos que grande parte disso tudo enfrenta dificuldade de operacionalização, porque são poucos funcionários, mas são pessoas muito aguerridas que estão nesses órgãos públicos. E a questão da fiscalização, que sempre nos deixa um pouco, às vezes, descoberto. Mas nós não podemos, por conta desse argumento, né, destruir esse arcabouço legal que garante o que está na Constituição, que é o compromisso de deixar para gerações futuras um ambiente adequado.
Perfeito. A gente está falando das araucárias aqui em Santa Catarina, né? E a biodiversidade, enfim, do Pará é infinitamente
é extraordinário,
rica,
né? Nós estamos falando de uma floresta amazônica, que é, de fato, onde hoje a pesquisa... até agradeço você dar essa oportunidade, porque... As pessoas falam, mas é um monte de mato lá, não tem problema. Falo, não, tem sim, porque nós temos lá uma origem de materiais que nós não conhecemos, né? Quantas sementes estão lá que nós não conhecemos ainda, que podem ser usadas para alimentos, para produção de remédios, para produção até de materiais, né? Produção de fontes de energia. Então, se trata, na verdade, de uma biblioteca que nós não conhecemos o que tem lá dentro. E desmatar isso sem saber é jogar fora uma informação importante num momento em que nós estamos assistindo no mundo uma disputa por novos padrões tecnológicos, até para a produção de energia, por exemplo. Então, se a gente acha lá uma plantinha, eventualmente, que possa ter um valor energético importante, ela pode se tornar uma referência que distingue o Brasil dos demais nessa nova disputa tecnológica. Até isso nós estamos perdendo quando se desmata, né? E as pessoas acham que às vezes não entendem isso bem. Não é preservar o ambiente pelo ambiente, mas é sim ter uma visão de uso no médio e longo prazo de maneira mais inteligente.
Perfeito, Wagner. Olha, muito obrigada aqui pela sua participação, suas explicações aqui sobre tanto o Parque Nacional de São Joaquim, quanto também a Floresta Nacional do Jamanchim, lá no Pará. Muito obrigada, um abraço, hein?
Até a próxima.
Até a próxima. Tá aí o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental.